14ª Reunião Pública Ordinária, hoje, dia 2 de maio de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 14ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 13ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Distinta plateia. Tem o primeiro ofício 67 de 2016 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, datado de 28 de 4 de 2016. Assunto: informação. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste informar que o município, o senhor Aloysio Fernandes Júnior, celebraram autorização de uso entre si conforme documento em anexo. Saliento que a renovação do referido acordo ainda não foi possível diante da não prestação de contas por parte do autorizado, sendo esta automática assim que tal prestação se der, o qual, vale ressaltar, é feita diretamente com a controladoria do município. Informo ainda que estamos passando por reformas temporárias em nossas instalações e o espaço anteriormente utilizado para as aulas de teatro está sendo ocupado por materiais diversos até que a obra se conclua o mais breve possível e que só tomamos a medida citada acima devido aos fatos já relatados, sendo perfeitamente viável a reutilização do local para fins culturais tão logo se der a prestação de contas dos serviços ali realizados. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer informa também que sempre buscou apoiar na medida do possível a arte teatral em nosso município, como aluguéis para exibição de peças no Fama Cine Teatro, apresentação na jornada cultural e a própria autorização de uso para que pudessem ser ministradas aulas num imóvel público. Outro questionamento envolvendo o mesmo segmento diz respeito à não contratação do grupo para o Bicas Liquida. Sobre o fato, informa que o evento mencionado não é de responsabilidade desta secretaria, e sim da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, juntamente com a ACE. A secretaria, mais uma vez, fica à disposição para auxiliar o senhor Aloysio Fernandes Júnior no que for preciso para a renovação do contrato. Sem mais para o momento, e certo contar com a sua colaboração, desde já agradeço e elevo protesto de estima e consideração. Magela Vieira Matos, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. É uma correspondência aqui, Instituto Capacitar, Belo Horizonte, maio de 2016, a Câmara Municipal de Bicas. O Instituto Capacitar, em parceria com a UNV, União Nacional de Vereadores, estarão homenageando os vereadores e o presidente das câmaras municipais de todo o país. O presidente de cada casa legislativa é o grande articulador político e administrador do Poder Legislativo Municipal, e faça este trabalho, é merecedor dessa honraria. Convidamos Vossa Excelência para receber a honraria Presidente de 2016 como destaque político desta Casa Legislativa e de sua cidade, que será entregue por ocasião da 71ª curso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos, a realizar-se no auditório do Dan Rio Hotel Planalto, na cidade de São Paulo, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de maio de 2016. Programação no site, Convidamos também os vereadores Sônia Maria Pereira Matos, Rafael Cândido Aquino e Maria Elizabeth Gouveia da Silva para receber a honraria vereador campeão de votos 2012 e mais as vereadoras Maria Elizabeth Gouveia Silva e Sônia Maria Pereira Matos para receber a recomenda Mulher da Luta e dos Direitos a serem entregues no mesmo evento. Solicitamos confirmação até dia 16/5/2016, telefones e tal. Desde já agradecemos todo o apoio nos concedido, desejando a administração com pleno êxito. Atenciosamente, Clésio Múcio Drummond, presidente. Então, esse aqui é um convite. Marcha Brasília em defesa dos municípios. Os desafios de final do mandato da... organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, de 9 a 12 de maio de 2016. Tem aqui uma correspondência da Associação de Caridade São José de Bicas, Bicas 2 de maio de 2016. Prezado senhor, em resposta ao ofício 78 de 2016, enviamos em anexo, conforme solicitado, a relação dos atendimentos do SAMU nos últimos 5 meses para apreciação desta Casa Legislativa e posterior resposta de ofício recebida da Câmara Municipal de São João Nepomuceno. Na oportunidade, gostaríamos de informar aos nobres vereadores que o Hospital São José presta serviços à rede de urgência e emergência / SISDEST, através do sistema de regulação e SAMU, diariamente, e ainda não foi incluído na rede hospitalar da mesma, portanto, sem perceber nenhum valor pelos serviços prestados, como vossas senhorias perceberão nas planilhas anexas. O pronto-socorro de São João de Nepomuceno está na rede como hospital nível 3, percebendo mensalmente um valor fixo de R$100 mil. Atenciosamente, Terezinha Maria Lanin de Almeida, administradora. Uma correspondência da Secretaria de Obras em 26 de abril de 2016. Senhor Presidente, venho através deste comunicar que a reforma da ponte localizada próxima ao sítio da Bandeira já está sendo realizada. Encaminho também as fotos da reforma da mesma. Desde já agradeço a atenção. Paulo Zé Marciano, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. Um ofício número 99 de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Bicas. Excelente, ilustríssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos, conforme solicitado no ofício 87 de 2016, esclarecemos que o material de divulgação do programa estadual 10 minutos contra a dengue é instrumento de trabalho dos ACS e ACS, sendo que o governo estadual disponibilizou um impresso por residência do nosso município. Portanto, não dispomos desse impresso para distribuição em atividades educativas para a população. No entanto, no dia 14 de abril de 2016, o governo estadual enviou ao nosso município panfletos sobre a dengue, zika e chikungunya, que estão à disposição para serem distribuídos para a população. Inclusive, após a chegada dos mesmos, a coordenadora da ESF, Jaqueline Pena Silva, entrou em contato telefônico com a munícipe Aida Maria Lanini, comunicando o fato e disponibilizando os mesmos para possíveis multiplicadores. Renovamos nosso processo de elevado estima e consideração, colocando sempre à inteira disposição Aline de Cássia Lara, secretária municipal de saúde. Ofício do Governo do Estado de Minas Gerais. Assunto, resposta ao ofício circular, disponibilização de medicamentos para tratamento da dengue em Bicas. Excelente senhor Júlio César de Sales Pereira. Resposta ao ofício supracitado, que solicita atenção especial sobre a possibilidade de disponibilizar ao município de Bicas medicamentos para tratamento da dengue, uma vez que, devido ao aumento de casos, alguns medicamentos sofreram alterações no padrão de consumo. Informamos que a Secretaria de Saúde autoriza todos os pedidos solicitados pelo município de acordo com a planilha de casos notificados no SINAM nas últimas 4 semanas, enviada semanalmente pela Coordenação Estadual do Programa da Dengue, e também utiliza planilha de cálculo para autorizar cada medicamento e insumo de acordo com o manejo clínico abordado no protocolo clínico para a dengue. Informamos, anexo, o quantitativo de medicamentos que já foram recebidos pelo município e o que ainda pode ser solicitado para atingir o teto de 3% da população do município. Informamos que foi encaminhado pelo Comitê Regional da Dengue da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora autorização para atendermos os quantitativos necessários para atingir o teto de 3% da população, conforme fluxo de atendimento divulgado através do memo circular conjunto SAF/CSMG número 1 de 2016, anexo. Mas verificamos que o município não realizou até o momento os pedidos nas listas de atendimento à dengue no SIGAF, direto aos municípios e via regional. Para que a autorização seja realizada, comunicamos com o Núcleo de Assistência Farmacêutica da Regional de Juiz de Fora entrar em contato com o município, pedindo para que sejam realizados os pedidos dessa forma. Estamos apenas aguardando a realização dessas solicitações para que possamos realizar a autorização e para que o almoxarifado possa executar as etapas da separação, faturamento, conferência e expedição dos medicamentos ao município. Atenciosamente, Renata Alcântara, diretora de Medicamentos Estratégicos. Não tem uma vírgula, não tem um ponto. Olha aí. Ofício número 94, de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira. Assunto resposta ofício 101 de 2016. Prezado senhor, em resposta ao ofício supracitado, informo que o trânsito sempre foi um assunto realçado pela atual administração e que sugiro, diante da polêmica ocorrida quanto das mudanças, seja o assunto trazido em discussão através de audiência pública. É o que sugerimos para o momento, sendo que tínhamos para informar, renovo protesto de respeito e consideração, atenciosamente, Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal. Então, a correspondência da OAB, ofício número 23, 2014, quinta subseção da OAB-MG. Assunto, audiência pública. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Bicas, encaminhamos em anexo cópia do ofício encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal, cópia da ata da audiência pública e também cópia do ofício de encaminhamento ao meritíssimo juiz de direito da comarca. Com os protestos de estima e consideração, atenciosamente, subscrevemos. Maria Cristina de Souza Carreiro, presidente da 5ª subseção OAB-MG. Tem aqui o ofício no número 96, resposta de requerimento, senhor presidente. Pode ler ou encaminha direto para o vereador proponente? Está lendo? 2 de maio de 2016, do gabinete do prefeito. Resposta ao requerimento número 25 de 2016, da vereadora Sônia Matos. Prezado senhor, em resposta ao requerimento supracitado, diante do acúmulo deixado pelas gestões passadas e não cumprimento das citadas férias-prêmio, o que realmente foi um abuso e ocasionou um quantitativo considerável. Ao assumir a administração, a atual gestão concedeu várias férias, inclusive da ilustre vereadora e muitos outros servidores. Contudo, a partir do exercício de 2016, evitando surgimento de possível comentário quanto às restrições impostas em ano eleitoral, acho por bem a administração restringir ao máximo a concessão do benefício, sendo certo que a concessão também irá trazer ao município obrigatoriedade de remanejar servidores, o que, no momento, dificultará o bom andamento do serviço público. Sendo que tínhamos para informar, renovo protesto de respeito e consideração, atenciosamente, Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal. Ofício número 62, 2016, da Secretaria de Educação para a Câmara Municipal de Bicas. Bicas, 29 de abril de 2016. Prezada vereadora, segue em anexo a lista de alunos aguardando vaga para o passe da Aviação Santos. Os alunos com asterisco estão sendo atendidos no ônibus da manhã nos dias que o horário deles permite. Quanto aos alunos que utilizam o transporte Condan, não há lista de espera, pois todos que temos ciência estão sendo atendidos, sendo que, se nos apresenta para o momento, colocamos à disposição para quaisquer outras informações e renovamos os votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Jane Alves Durão, secretária municipal de Educação. Ofício número 98 de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde, requerimento do vereador Rafael Cândido Aquino. Assunto, esclarecimentos. Prezado senhor, com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando em anexo um documento, relatório de profissionais por CBO, listagem de agentes de combate às endemias. Consta no referido documento os nomes dos agentes epidemiológicos, CPF, Carteira Nacional de Habilitação e estabelecimento onde estão lotados. Esperamos ter esclarecido os questionamentos de Vossa Senhoria, renovando nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 95, do gabinete de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio Sérgio Salles Pereira, em resposta ao requerimento número 36 de 2016, do vereador Rafael Cândido de Aquino. Prezado senhor, em resposta ao requerimento supracitado, estamos elaborando um procedimento licitatório para a compra dos equipamentos. Aproveito o ensejo e solicito informação do Legislativo se haverá por parte deste alguma medida também, já que esta casa da mesma forma disponibilizou o funcionário e divulgou o serviço. Assim deveria o Executivo e o Legislativo trabalhar em ação conjunta para viabilizar urgentemente esse serviço, o que desde já propomos. Sendo que tínhamos para informar, renovo o protesto de respeito e consideração. Atenciosamente, Geraldo Magelongo dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 24/2016 para o senhor José César de Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal. Assunto, resposta, requerimento número 2 de 2016, vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento acima indicado e formulado pela vereadora, informamos que estamos oficiando os responsáveis pela Associação Aracati para que nos forneça documentos comprobatórios da propriedade citados materiais, bem como o protocolo de entrega dos mesmos aos cuidados da Prefeitura Municipal. Sendo isso que nos cabia providenciar, registramos nessa oportunidade nosso protesto de estima e consideração, Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de Administração e Planejamento. Somente isso.
Informe das comissões.
Eu tenho aqui, senhor presidente, um parecer, é o de número 16, com relação ao projeto de lei do Executivo número 15/2016. A presente proposição pretende abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.255,41, a fim de realizar pagamento referente à multa aplicada ao município, cujo parcelamento foi aprovado pela Lei 1.759/2016. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. É como relatório, né? Maior, vou. Que está de acordo, né, que apresenta a fonte de custeio. E, diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, em 2 de maio de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, e assinam comigo os vereadores Nilo César Gomes e Rafael Cândido Aquino, membros da Comissão de Finanças. Somente.
Vereador Rafael.
Júlio, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, o senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelão dos Santos, a todos os presentes. Senhor presidente, além do parecer que a comissão analisou e prolatou na data de hoje, nós temos a informar também a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que chegou na comissão o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016 e a relação de pagamentos no mês de abril de 2016 da Associação de Caridade São José de Bicas. Estão à disposição de todos os vereadores e quem quiser conferir lá na Secretaria da Comissão. Somente isso, senhor presidente. E lembrando, mais uma coisinha, esqueci. Nós agendamos para segunda-feira que vem uma reunião, nós já até discutimos o parecer em si da comissão com relação às emendas do vereador Louro aquele projeto de lei, aquela lei, né, da doação de lotes. Então, em conversa, nós decidimos agendar uma reunião para segunda-feira, às 5 horas, convidando a todos os vereadores para discutir as emendas, possíveis modificações, alterações, né, acréscimos, para a gente já fazer pela comissão. Se tiver alguma nova emenda, alguma ideia de algum vereador, a gente já incluiria no parecer, já subiria, já adiantaria, né?
Vereador Louro.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, eu só para passar para os colegas que aquela reunião que eu comuniquei semana passada aqui, que ocorreria no bairro de Solama, acabou tendo que ser adiada para quarta-feira desta semana, às 19 horas, porque o local onde ia ser feito, que ia ser na igreja lá, teve um pequeno problema de logística, não pôde ser cedido na quarta passada. Então a gente adiou para quarta-feira agora, às 19 horas, pela Comissão de Saúde, para discutir a questão da dengue lá com os moradores da região. Há um outro informe que eu quero passar para os senhores, ainda nem informe, não, desculpe, é um pedido aos vereadores membros da Comissão de Educação, para depois da reunião aqui a gente fazer uma conversa bem rápida, para a gente poder marcar uma reunião ainda essa semana para discutir a situação do concurso público municipal que está marcado. A inscrição está marcada para junho, mas tem algumas coisas ali que eu acho que a gente tem que discutir, por exemplo, a questão da exigência de ensino fundamental para auxiliares civis gerais. Ou seja, o auxiliar de civis gerais que prestar esse concurso vai ter que ter até o nono ano do ensino fundamental. Então, é uma coisa discutível. As leis do município não falam sobre isso, claramente. Então, acho que a gente, além dessa questão, a gente tem outras para ser discutidas. Então, depois da reunião, se a gente puder rapidamente marcar um melhor dia, um melhor horário, eu agradeço, senhores. Só isso, senhor presidente.
Uso da tribuna. Se inscreveu o senhor Aloysio Fernandes Júnior. Senhor Aloysio, o senhor tem 5 minutos.
Som. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o povo. Eu estou aqui para poder falar em nome do meu grupo de teatro, que a gente ensaiava na biblioteca municipal. E aconteceu um incidente na semana passada, a gente chegando lá sem ninguém avisar a gente chegou lá para poder dar aula com o pessoal aí, e tinham trocado o cadeado, a gente não pôde entrar porque a gente tinha a chave, a gente entrava lá, então eles trocaram o cadeado, a gente não pôde entrar, e sem avisar a gente nada. No outro dia eu vim para poder saber sobre a troca do cadeado. A Simone falou que foi ela que trocou o cadeado e que lá agora vai guardar alguma coisa de almoxarifado, mas que o Margelinha que tinha que ter passado para mim e não falou nada. Então, tipo assim, você vai lá e fala com ele. Aí eu não falei. Eu só peguei, botei uma nota no Facebook falando que eu estava chateado e tudo. E ele praticamente ele me caluniou lá no Facebook. O Rafael está de prova. Ele me caluniou no grupo. Ele falou assim que o contrato que a gente tinha feito, que é o grupo de sábado, praticamente nenhum dos meus alunos iriam pagar em troca do espaço. E lá ele quis dizer, porque ele até colocou... Ele postou, gente, a próprio contrato no Facebook e colocou lá uma seta enorme escrito atenção, falando que esses alunos da turma de sábado estavam pagando e não pagavam. Todos eles aí estão de prova aí, ó, que não pagava mensalidade. E ele falando que o pessoal estava pagando e eu estava utilizando o espaço impróprio. Ele falou outra coisa aí que eu ouvi. Falou assim que eu não mandei a prestação de contas para a controladoria. Está aqui, ó, isso aqui eu fui lá para dentro imprimir. Estava lá no e-mail que eu mandei para a Simone. Com os nomes dos alunos isentos e os que eram pagos no ano de 2015. Então é isso que eu queria reivindicar. Entendeu? Ou assim, é o único lugar que a gente tinha para poder ensaiar. O único lugar que a gente tinha para poder apresentar. E sem pagar um aluguel, era porque fora isso apresentaram fama, é absurdo o preço lá, então ficou inviável. Então eu vim aqui mais para a gente poder ver o que, que a gente pode fazer em relação a esse espaço, entendeu? No mais, é só isso. Eu agradeço a oportunidade.
Vereador Rafael.
Agradecer a sua vinda, Júnior. Até solicitei, né? Dei uma sugestão que você viesse, bem como o secretário de Cultura, e ironicamente o secretário respondeu que não achava que seria necessária a presença dele. Depois eu coloquei que a questão não é ele achar, se a Câmara entender por bem necessário explicações e convocá-lo, ele é obrigado a vir. E deixei isso bem claro. O Júnior está aqui para trazer a versão dele. Eu achei também estranho, mas a gente tem que averiguar. Eu fiz até um requerimento para protocolar, para entrar hoje, para a gente votar, né? Ele já apresentou explicações por escrito, mas está muito mal explicado isso, né? Porque uma das coisas eu ia perguntar se você tinha feito a prestação de contas, né? Você está mostrando aqui que apresentou o nome dos alunos, quem paga, quem não paga, né? E ele fala também aí que não teve a prestação. No contrato também não fala nada disso, de renovação de contrato. Eu só queria te fazer uma pergunta, Júnior. Você mandou isso por e-mail, né? E depois disso teve alguma comunicação que seria insuficiente, que teria que ter mais informações?
Não. Inclusive eu esqueci até de falar que à noite eu respondi o Magelinha pela publicação que ele colocou. Eu falei que eu ia prestar conta, o meu grupo estava de prova, que ele ia ter que provar que o meu grupo que pagava, ele teria que provar. E à noite, quando eu cheguei, todos os comentários na página do Bicas Presentes Vai estava tudo apagado. Apagaram tudo. Entendeu? Só para você ver que eu não estava mentindo. Entendeu? Ele fez uma coisa errada lá, eu acho, e apagou tudo. Os comentários estão tudo apagado.
Não, então, eu quero entender isso. Eles te pediram que você tinha que informar, né? Dar essa informação, uma prestação de contas. Uhum. Mas depois disso não comunicaram nada? Não entraram em contato com você?
Não,
nem
não.
Verbalmente, não. Nem por escrito, por não. E-mail, nada. Simplesmente nada. Trocaram o cadeado.
Uhum. Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Vereador Júlio César de Salles Pereira, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, aos jovens e ao professor, né? Eu gostaria de, em poucas palavras, dizer o seguinte, que quando uma porta se fecha para a cultura, para a educação, ela se fecha para tudo. Jamais isso poderia acontecer. Nós temos que abrir as portas e não fechá-las. Só isso. Obrigada.
Vereador Kikin.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores e a todos presentes. Eu entendi em partes, tá? Não vi o que foi escrito na internet, se já pagou a página. Então, eu solicito da mesa diretora, o senhor presidente, que envie o ofício ao secretário Magelinha, para que ele venha prestar um esclarecimento aqui na próxima segunda-feira, ou por escrito em caráter de urgência, urgentíssimo, porque eles estão parados, cadeado trancado, entendeu? Então, para que envie o ofício a ele. Só isso, senhor presidente.
Posso, presidente? Só uma sugestão.
Vereador Kiki.
Primeiro, parabenizar vocês, Luiz, que é um caminho que você está utilizando, de vir aqui na tribuna expor o problema. Mas eu fico, né, aí uma questão para a mesa analisar, que durante esse tempo eu procurei tomar conhecimento do que estava acontecendo, e disse que a ocupação do espaço lá é temporária, porque parece que eles estão arrumando lá embaixo onde está o SAMU, para levar esses materiais para lá, Foi a informação que eu obtive, entendeu? Tô explicando, não estou nem discutindo se é verdade ou é mentira. A informação que eu obtive é que eles vão arrumar lá embaixo, onde é o SAMU, para levar esse material para lá. Só que enquanto não fica pronto, foi alocado ali. Esse material de almoxarifado que você está dizendo parece que é alguma coisa ligada à defesa civil. Mas independente disso, senhor presidente, eu acho que o senhor poderia ver, no meu entendimento não vejo problema, mas aí a assessoria jurídica da casa que pode dizer, se a gente pode ceder o espaço do salão da Câmara aqui para utilização deles durante esse período. E, em contrapartida, fazer essa cobrança, né, do, aí, acho que do prefeito, nem do secretário de Cultura, de em quanto tempo vai poder liberar o espaço novamente. É, aí é sugestão minha. Ou até mesmo o prédio que está ali desocupado da Câmara, que foi entregue a nós em março do ano passado e está fechado até hoje, que, de repente, eles poderiam utilizar aquele espaço. Aí é, são duas sugestões para a Vossa Excelência analisar com a assessoria jurídica da Casa. Só isso.
Vereadora Beth.
É uma situação até que meio controversa, né? Que a própria Secretaria de Cultura dificulta a cultura, né? Mas é, que a gente viu aí, né? Eu não vi os comentários, né? Não estou sabendo por você, mas eu acho que seria uma questão de consideração, sabendo que seria utilizado aquele espaço, que viabilizasse outros, porque não interrompesse os trabalhos. Né? Ainda mais da forma que você disse, de trocar a chave, fica uma coisa meio de sai daqui, né? Não sei. Falta de consideração. Né?
Inclusive sobre o espaço que eu fiquei sabendo que a gente não ia poder usar mais, foi até de um empregado lá da, agora não lembro, do próprio Peterson, porque eu estava precisando de um material para poder pegar, para a gente poder apresentar. E ele me levou lá no, na exposição, numa sala que está guardada, minhas coisas do teatro, que estava guardada no, aqui na biblioteca. É, e o próprio rapaz, que é empregado, chegou a falar para mim, olha, você não vai poder usar mais aquele espaço lá não. Aquele espaço, a princípio ele tinha falado que era para, que vai ser guardado o material todo da defesa civil, vai ser guardado tudo naquele espaço ali. E no dia seguinte eu vim e a Simone falou que vai ser guardado, é coisa de almoxarifado, que está tudo, tá tudo pegando mofo e vai levar para ali, para guardar ali. É isso que ela passou para mim.
Posso fazer outra ponderação, senhor presidente, se o senhor me permite? Porque até que eu estou lembrando aqui, salvo engano, o instrumento de cessão daquele prédio ao município, feito em 2012, 2011, salvo engano, o espaço é destinado para a cultura. Então, acho que exatamente. Acho que essa indagação também tem que ser feita. Se o espaço é cedido para a cultura, a prioridade tem que ser a cultura.
Inclusive, ela só falou assim que colocaram ela nesse cargo lá para tomar conta do almoxarifado, porque ela não tem vergonha de pegar e falar na cara, não. E muito homem pega o serviço e não chega para falar. Ela pega, falou na minha cara, eu falo mesmo, é assim, assim. Assim que vai funcionar. Aí eu virei e falei assim, é por causa disso que a cultura em Bicas não vai para frente.
Vereador Nilo.
Muito obrigado, senhor presidente, demais regidores, todos que nos honram com a vossa presença. Como já aconteceu, eu acho que nós temos que solucionar de imediato esse problema. E eu vou ficar a favor do vereador Louro com essa proposta que ele fez de ceder o Salão Nobre, ou se não ali, ao lado, enquanto não decide essa situação. Porque, pelo que me consta também, lá seria para a Secretaria de Cultura, não é? Então, eu acho que foram tomadas atitudes precipitadas, não é? Então, eu acho que nós temos que solucionar isso o mais rápido possível para depois ver como que vamos fazer. Porque as crianças não podem ficar paradas e ele também não pode ficar. Conheço o trabalho dele já há muito tempo, não é? Sempre apoiei o trabalho dele, ele sabe disso. Então, eu acho que cabe a mesa aqui e nós decidirmos isso aí de imediato paliativo. Tá?
Só um minutinho, 18. Júnior, eu acho que você veio no lugar certo para poder reclamar. E a sugestão que o Louro deu ali, que o vereador Nilo está falando, eu acho que vai ser impossível, porque por ser ano eleitoral, não pode ceder espaço público. Então, nem aqui, nem do lado de lá, não vai ser possível. Mas a gente vai tentar ver se consegue achar uma solução e pedir do secretário explicação e verificar essa possibilidade também, que lá foi cedido para a cultura. Mas, infelizmente, aqui e do lado de lá não vão poder ser cedido por causa desse negócio de período eleitoral. Vereador Ailton.
Ô, Júnior, boa noite primeiro. Eu quero te fazer duas perguntas. Você não recebeu intimação de ninguém, nem...
Não, para eu prestar conta, o Magelinha tinha falado, para eu prestar conta para a controladoria. A única coisa que ele falou para mim, ele não falou nada assim, ó, pelo seu espaço você não vai poder usar mais aqui, ele não falou nada disso não. Ele só pediu a lista dos alunos, a prestação de conta dos alunos que pagavam e que não pagavam, para me enviar para Simone, só isso.
Agora, quem responsabilizou, que tomou a frente, bom, eu vou fechar, quem fecha sou eu, tava aí, tá fechado. Foi a Simone ou foi a Magela?
A Simone, ela que trocou o
cadeado. Eu quero saber isso aí que é o mais importante pra gente.
Ela que trocou o cadeado.
Será que ela fez isso com autorização do prefeito?
Ela falou que o Magelinha estava sabendo, e ele que tinha que ter falado isso para mim.
Não, eu estou perguntando porque muitas das vezes, às vezes o prefeito não sabe de nada. Nós estamos aqui crucificando e falando, o prefeito não sabe de nada. São decisões dele. São decisões deles, né? E outra coisa, a Simone não podia intervir para fazer um depósito no lugar que é a cultura. Também. Bom, essa é a minha opinião. Se vocês concordarem comigo, vai fazer um depósito, tirar vocês, fazer um depósito e tirar a cultura. Então você vê onde nós chegamos. Só para vocês prestarem atenção no ponto onde nós chegamos agora. Eu vou fechar, eu quero fazer um depósito. Não é assim. Eu queria saber só essa.
Senhor presidente.
Vereador Kikin.
Só mais uma parte. Eu estava aqui falando com o Júnior, que eu vou levar a apreciação dos meus companheiros do Rotary Club. Lá nós temos um salão grande, amplo, para ver se solicita e empresta para eles até eles resolverem o problema dele. Que na quarta-feira, se você quiser comparecer lá às 8 horas, Júnior, eu vou colocar a apreciação dos meus pares lá.
Tá.
Mais alguém? Vereador Rafael.
Senhor presidente, só para concluir, a sugestão do Louro foi muito boa. Realmente, eu também não tenho essas implicações de ano eleitoral, Júnior. Que a lei eleitoral impõe. Realmente tem que analisar melhor isso, mas eu acho que tem esse impedimento realmente. É uma questão de interpretação. Mas o Kikin tá oferecendo aí uma solução, né, através do Rotary. Eu acho que de repente outra entidade também poderia colaborar, de uma outra forma. Mas o que a gente não pode deixar também é o ato, deixar passar em branco o ato que foi cometido. Não só contra o Júnior, contra os jovens, né, que participam desse projeto, que é importante. A gente está sempre cobrando mais incentivo e ao invés de dar mais incentivo, se corta o pouco que dá, né? E a gente até pede, está vindo aí o orçamento, a gente tenta, a gente sabe que está numa situação, numa crise, o país está numa crise, contenção de gastos, recursos cada vez mais escassos, mas tenta puxar prioridades, né, cortar algumas situações para investir em áreas mais necessárias, como saúde, a educação, a cultura, né? E eu acho que a gente tem que tomar providências realmente. O secretário prestou algumas informações aí, apesar de achar insuficientes. Eu vou até manter o meu requerimento que eu vou apresentar hoje, só vou fazer uma modificação pedindo informações à controladora do município, porque tendo em vista que ela que tomou a frente desses atos, né, e o vereador Louro também está coberto de razão quanto à destinação daquele prédio pelo Estado. Eu já tive com o documento em mãos, eu tenho certeza absoluta que ele tem a destinação exclusiva para a cultura, e não só na parte administrativa, né? Tem que ser para fins culturais realmente. Então, vou até modificar um pouco meu requerimento aqui, pedindo informações à controladora. Eu acho que foi Eu acho que foi um ato totalmente arbitrário e louvar a atitude do Quiquinho aí, buscando soluções, mas eu acho que tem que voltar para lá. Porque lá é destinado à cultura, lá tem que ser de vocês, não só do teatro, mas destinado para outras atividades culturais. E a gente tem que exigir o cumprimento de um documento do Estado, que ele, foi a cessão daquele prédio, com uma cláusula que seria com a destinação para a cultura. Então, assim, o Quiquim buscar essa solução parcial, né, provisória, mas que nós possamos averiguar, apurar o que aconteceu, né, foi uma coisa, a meu ver, totalmente arbitrária, que causou uma lesão. Isso aí eu já falei com o Júnior, ele se sentiu ofendido, e foi realmente, cabe até reparação nas vias judiciais, isso aí é ele que vai determinar, mas nós, enquanto fiscais da administração, e principalmente vendo pelos cidadãos, pelos jovens, né, a gente tem que apurar e cobrar a correção disso aí.
Bem, Júnior, então a sugestão do Quiquinho ali, acho que seria interessante, e enquanto isso nós vamos mandar um ofício para o secretário e para a controladora pedindo explicação, ainda mais com essa situação aí de lá de ser destinado à cultura. Muito obrigado pela sua
presença. Obrigado a vocês.
A senhora Aida, ela queria usar a tribuna, só que não deu tempo. Todos concordam?
Sim.
Senhora Aida, a senhora dispõe de 5 minutos.
Está mandando falar alto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Eu quero deixar claro que eu sou solidária ao Aloísio, que eu vi o comentário. Foi de baixo escalão, tá? E, sendo um secretário de cultura, ele não poderia falar, escrever o que ele escreveu. Eu curti e coloquei alguma coisa. Se está escrito ali... Secretaria de Cultura, ou Casa de Cultura, eu acho que deveria continuar para a cultura. Os jovens de Bicas já não têm nada para fazer. Acabam com a pouca coisa que tem para fazer, então eu acho assim muito, muito feio. Bicas já está feio. Então, tirando isso aí dos jovens, está ficando pior ainda cada dia mais. Mas eu não vim aqui para falar sobre... Só peguei o embalo do Luiz, que eu curti... E sou solidária a você. O que precisar da minha ajuda, estou à sua disposição. Eu quero fazer um pedido aqui. Nós vamos receber quarta-feira, dia 4 de maio, a visita do Monsenhor Falabella para a celebração na capela de São Frei Galvão e São Peregrino, protetor dos males do câncer. E, infelizmente, em volta da capela, até anteontem, até sexta-feira, porque sexta-feira quem começou a capinar na frente da minha casa foi eu. Depois passaram os rapazes capinando, porque ouvi falar que a tocha vai passar pela reta. Então, capinaram até uma certa parte da rua, eu não sei o nome da rua, que rua que é ela, Marta? Do lado da Nilon. Então está uma vergonha que o Frei vem fazer uma celebração e está muito feio, o mato está muito alto. E a outra coisa que eu queria pedir é se algum vereador, Rafael, o Louro, quem está sempre entrando com um projeto, ou qualquer um de vocês aí, pedir as lixeiras para a reta, porque está simplesmente vergonhoso aquela parte da reta ali, do início. A única lixeira que tem em frente à autoescola do Nilo. Que às vezes alguém fala na rádio assim, estão colocando lixo na lixeira da rua fulano de tal. Está escrito o nome da lixeira lá, que é do fulano de tal, porque colocou na frente da minha casa. A gente tem que colocar, porque não tem lugar para colocar. Você sai da reta, lá do final da reta. Você vem andando por aqui, você acha uma lixeira aqui em frente, aqui, se tiver ainda hoje. Porque outro dia eu saí daqui, eu e a Marta, eu fui jogar um lixo, eu guardei dentro da minha bolsa. Tá? Então, os lixos estão... Eu tive com o Ailton, mostrei o Ailton hoje. tem uns 25 dias que a gente, segunda-feira, vem para cá, que tem um lixo em frente à igreja matriz. Hoje jogaram mais folha em cima do lixo que estava lá. Então, não é, eu acho que está ficando muito feio a posição dos lixos das ruas de Bicas. Então, eu gostaria de pedir aí a algum vereador a gentileza, ou se pode fazer as lixeiras, e colocar em ponto estratégico lá da reta, ali no começo, perto da gurita do ônibus, tem aquele espaço vago ali da Luiz Ferrari, entre a reta e a Luiz Ferrari, que tem um espaço ali que fazem até de estacionamento na época de exposição, cobrado, né? Para isso tem jeito. Então, colocar ali naquela parte ali que não incomoda nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Porque tem muita gente também que fala, eu não quero lixeiro na frente da minha casa, mas deposito lixo na frente da casa dos vizinhos. Então, eu gostaria de saber e contar com a colaboração de vocês, se é possível colocar essas lixeiras lá na reta. E na reta e na cidade toda, porque a gente vê que anda aí para tudo quanto é lado, você conta a dedo os lixeiros que tem na cidade. Tá? É só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. E o Luiz pode contar comigo para o que der e ver, tá bom?
Vereador Nilo.
Senhor presidente, foi muito oportuno a fala da ID, viu? Eu acho que nós temos que pedir sim o poder municipal para colocar lixeira. Eu coloquei aquela lixeira em frente à prefeitura, não foi a prefeitura que colocou não, viu, foi eu que coloquei. Hein? Em frente à autoescola. Foi eu que coloquei, porque esse negócio de ficar amarrando essa colinha de lixo nas grades, os cachorros tiram, não é? Então eu coloquei aquilo ali para ficar, para a gente, pessoal ali, não ficar pendurando saquinho nas grades. Mas eu acho que é de grande importância a lixeira, sim. Inclusive, nós podemos observar que aqui na subida do hospital ali, entendeu? Tem uma lixeira, mas mesmo assim já está bem furada, então cai os saquinhos, os cachorros ficam. Então tem dia que é muito lixo no chão ali, muita sujeira, não é? Então eu acho que tem que fazer as lixeiras assim, porque isso aí traz um benefício muito grande para a população e para a limpeza das ruas.
Dando continuidade, entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei ordinária número 15 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.255,41 e dá outras providências. É para o pagamento do parcelamento da dívida junto à Receita Federal. Requerimentos. Requerimento número 1. Anteprojeto de lei número 1. E requerimento número 3 do vereador Quiquinho.
Senhor presidente, o anteprojeto eu vou ler só. Não vou ler todo, que ele é um tanto complexo, e vai descer para o executivo. Então. É um projeto de lei ordinário número 1/2016. Autoriza o município a compensar débitos de qualquer natureza inscritos ou não na dívida ativa, com créditos de precatórios, diretamente com o credor ou terceiros adquirentes do mesmo crédito, e dá outras providências. Requerimento número 3, solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, a providência, colocação de um poste de iluminação pública na rua Ercília Marques de Souza, em frente ao número 15, próximo à entrada do Rancho Paradela. Justificativa, solicitação desfaz, a pedido dos moradores da rua, que já se encontra com 4 residências, 2 com moradores e 2 em fase de acabamento, e não possuem energia elétrica. Sala sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 2 de maio de 2016, vereador proponente Francisco Carlos Vicino, só isso, senhor presidente.
Requerimento número 30 e 31 da vereadora Maria Elizabeth.
Presidente, eu tenho aqui, na verdade, são 4, é porque eles foram, quando eu trouxe, o protocolo já tinha sido feita a pauta. É, 30, 31, 32 e 33. É o número 30, é um pedido de providência, solicitando ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, informe o valor da folha de pagamento de todos os funcionários da Prefeitura Municipal. Solicito também que seja informado o valor recolhido da Previdência e cópia das GPS de julho de 2015 a março de 2016. Essa solicitação se faz para análise e conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara, em 2 de maio de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 31 de 2016. Solicito novamente do Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, providencie o patrulhamento da Rua Valdir de Oliveira. Essa solicitação se faz para reforçar pedido feito no ano passado, através do requerimento 31 de 2015, o qual não foi atendido. E peço por este que possa ser atendido o mais breve possível. Sala das sessões, 2 de maio de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento 32 de 2016, solicito ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, informe a relação de empresas que se inscreveram para adquirir lotes no Distrito Industrial. Justificativa, essa solicitação se faz também para conhecimento das vereadoras. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bix, em 2 de maio de 2016. Requerimento 33 de 2016, solicito do Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, envie a prestação de contas do evento Bicas Liquida. Solicito também que informe qual foi a contrapartida do município no referido evento. Justificativa, essa solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 2 de maio de 2016. Somente isso, presidente.
Requerimento número 12 e 13 do vereador Nilo.
Senhor presidente, vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, que informe sobre possível realização de leilão de veículos pertencentes a frotas da Prefeitura Municipal de Bicas. Caso a resposta seja positiva, informar também todos os veículos que serão disponibilizados em seus respectivos laudos de avaliação. Justificativa. Essa solicitação se faz para conhecimento deste vereador. Contamos com os apoios dos nobres, edis, em 2 de maio de 2016. Tem um novo requerimento aqui, de número 13. Vereador que é subscreve, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, que esclareça os motivos pelos quais o Conselho Tutelar não possui materiais necessários para uma prestação de serviço eficiente, tais como computador, impressora, material de escritório, bem como lâmpadas, instalações elétricas e eficazes. Requer, outro sim, que informe qual a situação do veículo pertencente ao Conselho Tutelar, bem como se há existência de multas. Essa solicitação se faz para conhecimento desse vereador que recebeu informações de que o Conselho Tutelar de Bicas encontra-se em situações precárias. Contando com o apoio dos pares, em 2 de maio de 2016. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Requerimentos número 39, 40 e 41, do vereador Rafael.
Senhor presidente, entro com o requerimento de número 39, onde solicito da Secretaria de Saúde que informe os números das pessoas que foram vacinadas no dia D de vacinação contra a gripe H1N1. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para verificação do comparecimento e se existe necessidade de maior publicidade. Requerimento de número 40. Fiz uma troca aqui, senhor presidente, vou digitar lá. Solicito da Controladoria que informe os motivos de impedimento da continuidade de cessão de espaço da Secretaria para uso do grupo de teatro, bem como cópia da solicitação de prestação de contas. Essa solicitação se faz a pedido deste vereador, que foi procurado por alunos e pelo professor, que comunicaram o fato, sem terem sido esclarecidos devidamente dos motivos. E requerimento de número 41, solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, que providencie reparos na quadra do bairro Gilson Lama. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de toda a comunidade, que vem aguardando reparos na quadra para que a mesma possa ser melhor utilizada pelos moradores do bairro e, principalmente, possa sediar jogos de campeonato de futsal que não estão podendo ser lá realizados por falta de iluminação e de manutenção. Em 2 de maio de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Requerimento número 30 e 31 da vereadora Sônia.
Senhor presidente, eu apresento requerimento de número 30/2016, logo a seguir o número 31/2016. Primeiro requerimento, número 30, solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie reforma que resolva o problema de vazamento de esgoto que acontece à rua Aquiles de Paula, próxima à esquina da Avenida Barão de Catas Altas. Justificativa. O trecho em comento possui um problema persistente em sua rede de esgoto. O esgoto vaza à beira da calçada, espalhando sujeira pela rua, além de causar forte odor desagradável. Este esgoto empoça por não haver boca de lobo no lado da rua onde o vazamento ocorre, propiciando o aparecimento de moscas. Além disso, quando seca, este esgoto acumulado deixa a rua pegajosa, trazendo risco aos transeuntes que podem escorregar e cair. Faço este pedido em atenção aos usuários das ruas das vias citadas. Em 18 de abril de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento requerimento de número 31/2016, uma moção de aplausos. Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de aplausos à família Machado Veiga, na pessoa da senhora Conceição Machado Veiga. Justificativa. É inegável que o centenário do jornal O Município só foi possível ante os árduos esforços da família Machado Veiga, que doou seu trabalho honesto, seu esforço e seu tempo para conseguir manter o jornal em circulação e ainda ampliar sua triagem. A matriarca da família, a senhora Conceição Machado Veiga, aniversariante do dia, mulher digna, honrada, religiosa, devota da Sagrada Família e presidente do Apostolado da Oração de Bicas por longos anos, dedicado à família, à comunidade religiosa católica e amiga de muitas outras mulheres, igualmente dedicadas à fé católica. A ela, enviamos votos de feliz aniversário. Através de seus familiares, aconteceu um momento inédito no dia 30 de abril no Esporte Clube Biquense, onde biquenses ausentes puderam reencontrar, vivenciar e comemorar o centenário do grande meio de comunicação que nasceu em 1916 e perdura até os dias atuais. Foi uma festa contagiante, elegante, aconchegante, que marcou muito bem a data do centenário. Parabéns a todos os familiares que, sempre unidos, representam os melhores valores das famílias biquenses. Em 2 de maio de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Presidente, só para também comunicar a Vossa Excelência, a gente já conversou particularmente, mas para os demais tomarem conhecimento também, que na semana passada eu estive presente lá na cerimônia do Conselho da Comunidade, e fica aqui os parabéns, João, a atuação de vocês, onde a Polícia Civil, a chefia da cadeia lá recebeu alguns equipamentos de monitoramento eletrônico, e a Polícia Militar recebeu também alguns equipamentos que vão facilitar a lavratura de TCOs aqui no município mesmo, né, nos crimes de menor potencial ofensivo. E lá tive a oportunidade de conversar, senhor presidente, com o doutor Ricardo, que o senhor não pôde ficar, teve que se ausentar, e logo depois da reunião o João intermediou uma conversa com o doutor Ricardo, juiz, e a gente marcou, já agendou para a próxima quarta-feira, dia 11, às 16 horas, no fórum, uma reunião para discutir toda aquela questão colocada aqui na semana passada. Então, às 16 horas da próxima quarta-feira, dia 11, nós aqui na Câmara ficamos responsáveis por fazer o convite aos presidentes das demais câmaras da comarca, ao Governo do Estado, Secretaria de Defesa Social, e o doutor Ricardo vai fazer o convite aos comandantes das polícias e aos prefeitos da comarca.
E delegado.
Delegado, né, os comandantes das polícias, delegado e o comandante da PM, e também aos prefeitos municipais da comarca. Então, assim, a nossa responsabilidade agora é essa, é convidar o Governo do Estado, convidar os presidentes das câmaras da comarca. Tá, senhor presidente? Só isso. Próxima quarta-feira, dia 11.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, 16
horas.
Nós discutimos na semana passada, eu apresentei requerimento, veio até resposta, com o prefeito sinalizando a possibilidade de fazer, em conjunto com a Câmara, a prestação do serviço, né, de tirar a identidade. E, então, gostaria que colocasse a termo, né, essa possibilidade junto com o prefeito, de repente até nessa reunião mesmo fosse discutido isso, se mantiver a possibilidade da Câmara ceder um funcionário e a compra dos equipamentos. E o município cederia o outro funcionário que fez, né? Então, eu creio que...
O equipamento da prefeitura já está até licitando.
Está licitando?
Está escrito aqui.
Não, acho que não está. Está escrito, mas eu acho que não está, não, tá?
Bom, fala. Está
escrito. Não, mas de qualquer forma, senhor presidente, fica aqui o pedido para que a Câmara, através do senhor, que é o presidente, a mesa diretora, verifique junto ao Executivo a possibilidade de, pelo menos, o Executivo ceder esse funcionário que fez o curso, né? E a Câmara cedendo um funcionário e os equipamentos, a compra dos equipamentos. E verificar, já aproveitar essa reunião, para o doutor Ricardo intermediar junto ao delegado, para que possa se instalar esse serviço lá.
Sim, nós, inclusive, Rafael, aí, bom que você tocou no assunto, a gente até, né, chegamos a falar sobre esse assunto também com o doutor Ricardo, para ver se ele intercedia também junto aos demais municípios, que todos, na verdade, vão ser
beneficiados.
E às vezes, é o que eu te falo, vai para um acordo com esses equipamentos lá, um compra um impressor, outro compra um computador, não pesa para ninguém, todo mundo
uma
ajuda,
coisa
monta.
Tá ligada a outra.
Eu não vejo problema para a sessão lá para a polícia, mas tu acha que...
Não, mas para a solução da questão da identidade, né, que já estava vendo mesmo. Agora, o que as outras prefeituras puderem ajudar, aí já é diretamente a delegacia, equipamento para delegacia, impressora, computador... Se puder fornecer um funcionário, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que concentrar, não esperar de outros municípios para resolver a questão da identidade. Então nós precisaríamos que a prefeitura cedesse um funcionário e nós, a Câmara, os equipamentos, né? O senhor já falou que tem a possibilidade da compra, a cessão de um funcionário. E bastaria o doutor Ricardo intermediar isso lá, porque não é possível, com tudo isso, a polícia, né, não vamos colocar o delegado, a polícia impedisse de instalar lá, sendo que o prédio é aluguel, é pago pela prefeitura. Então, não é possível que isso não vai sair agora. Acho que com essa resposta do prefeito, o que foi falado tudo aí, basta agora... eu acho que a figura do doutor Ricardo, pressioná-la também, João, para ele poder, porque só está bastando isso, ó, uma autorização para funcionar lá dentro da delegacia, que é pago pela prefeitura, o aluguel é pago pela prefeitura. Né? Então, é para resolver essa situação e essa reunião para poder, de repente, consegue algo mais para a delegacia, que realmente está
faltando material humano e material para trabalhar.
Com certeza. Vereador Kikin.
Só uma parte, Rafael. Na sexta-feira eu estive conversando com o senhor prefeito, doutor Magela, a respeito desse assunto que nós discutimos aqui semana passada. Entendeu? Então eu falei, vamos ouvi-lo, que é o correto, qual que é o interesse dele. Ele me disse, eu expus tudo para ele. Ele me disse que é o seguinte, se houver a parceria com a Câmara, se a Câmara fizer a parceria, ele assina na mesma hora, ele é favorável, só não faz sozinho porque não tem verba para isso. Mas se houver a parceria com a Câmara Municipal, se a Câmara propor, ele aceita no mesmo instante. Sexta-feira eu tive com ele.
É, porque essa reunião aí vai ser justamente... A finalidade é justamente a carteira de identidade, porque o segundo delegado não tem como, porque não tem ajuda. Então, mas uma coisa está ligada à outra. E eu acho que agora, com a prefeitura sinalizando que faz a parceria, eu acho que vai dar certo. Mais algum assunto?
Quarta-feira, dia 11, às 16 horas, no fórum.
Conforme ficou combinado a semana passada, essa semana a gente abriria uma comissão especial para poder apurar as denúncias do requerimento número 6465 do vereador Louro. Então eu queria saber quem se manifesta para poder fazer parte dessa comissão.
É só três.
Não, uma só.
Até gostaria de fazer o esclarecimento, se me permitir, senhor presidente.
Pois não.
Eu estou aqui, vereadores, com a ata da reunião onde foi discutido. E aqui, quando faz a discussão aqui, acerto dos requerimentos, número 6465, de autoria do vereador Louro. A vereadora Sônia explicou que a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito depende de manifestação de um terço do plenário. Os vereadores Louro, Ailton, Nilo, Francisco e Rafael comentaram o assunto. O vereador Rafael solicitou que conste em ata suas palavras e o qual declarou que, por ser um ano pré-eleitoral, seria prudente ouvir a respectiva defesa dos envolvidos. Porém, com isso, não, como isso não está previsto no regimento interno, entende que deve-se, então, instaurar a investigação. Antes da votação, o vereador Louro retirou o requerimento número 65/2015 e solicitou que os documentos constantes desse sejam anexados ao requerimento 64/2015. Em votação, o requerimento 64 foi aprovado com 6 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Ailton. Na verdade, para esclarecer, que naquele dia houve aqui uma sugestão, não lembro de quem, que como tudo era envolvendo a educação do mesmo de um dos exercícios coincidentes, que fosse retirado um e apresentado somente um requerimento. Então, eu solicitei na reunião a anexação dos documentos. É tudo educação. Então, na verdade, foi votado o requerimento 64. É tudo educação. Não, o assunto é o mesmo. Possibilidade de desvio de recursos na educação.
Eu acho que talvez se vocês entrassem no consenso, não? Vereador Louro, mas quem que se manifestou?
O vereador Louro, por ser proponente da denúncia, pode participar da comissão também?
Pode.
Eu só quero saber.
Tá. Vereador Rafael também manifestou? Pois é. Vocês entrariam no consenso ou... Bem, já que, da vereadora Sônia também, já que não houve consenso, eu vou nomear, mas eu vou primeiro consultar a Emília aqui, só para ver. Não, porque se vocês não têm... Eu vou continuar com os assuntos urgentes até ela chegar.
Aí põe no sorteio, põe no nome de todo mundo, então.
Escolhi.
Todo mundo quer participar da comissão.
Vou aproveitar, se o senhor me permite, senhor presidente. Se o senhor me permite,
sim,
vou aproveitar para cobrar do senhor mais uma vez que o nosso regimento ele é muito omisso com relação a N situações, inclusive essa. Ele não diz a forma correta de escolha.
Não tem.
Então, eu acho que passou da hora da gente olhar o nosso regimento novo que está apresentado aí tem 3 anos.
Bom. Bem, sendo assim, então eu vou escolher. Todo mundo manifestou, o Louro como é proponente, o Rafael e a Beth. E de suplente o Geraldinho. Então está formada a comissão, nota para mim.
Vai ter mais aqui, faz outra para você, Guilherme mesmo.
Dando sequência, já se encontra disponível nessa casa a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente aos anos de 2014 e 2015. O link da prestação de contas será encaminhado via e-mail para os vereadores e ficará disponível na Secretaria para consulta. Na próxima quarta-feira, dia 4/5, às 8h30, haverá a licitação, modalidade pregão presencial, para a contratação de empresa para a gestão de arquivo da Câmara. Na próxima segunda, dia 9, haverá licitação para contratação de serviço de cerimonial para a solenidade de professor emérito e aluno destaque. Conforme requerido pelo vereador Louro, foi encaminhado o ofício à diretoria do Leopoldina Atlético Clube, solicitando que sejam remetidos a esta casa todos os documentos referentes à venda de terreno onde foi construída a quadra esportiva Geraldo Magela de Castro Matos, no bairro Leopoldina. Mais algum comentário no assunto, gente?
Gente, agora só...
Solicito o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação parecer número 16 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 15 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.255,41 e dá outras providências. É o parcelamento da dívida junto à Receita Federal. Esse parecer aqui, ele chegou em caráter de urgência urgentíssima, então eu até queria colocar ele em primeira votação também. Não parecia.
Senhor presidente, nós debatemos esse projeto hoje porque estava em caráter de urgência, urgentíssima. É uma coisa aparentemente simples, apesar de nós temos que tecer alguns comentários. Nós não tínhamos outra alternativa como no projeto que autorizava o parcelamento. Mais uma vez, gostaria que ficasse registrado em ata, porque o parecer foi até bem rápido, né, para poder entrar em discussão e votação nessa reunião, mas que conste o que nós debatemos no projeto, na lei que foi autorizando o parcelamento, de toda a omissão, a falha de todos os envolvidos, seja da administração passada, seja da atual administração, que não tomou providências no tempo devido, dentro do prazo, para poder fazer uma defesa e, posteriormente, o parcelamento com desconto. Então, com isso, com essa omissão, né, com essa demora em tomada de atitudes, o município já vai ter que fazer um parcelamento com valor superior e... mais 7 mil, parece que mais 7 mil, né, por parcelar, acho que em 60 vezes. Não nos cabe outra alternativa senão autorizar, porque, como nós debatemos anteriormente, se não autorizarmos, o município vai ser penalizado. Mas que fique bem claro, bem registrado, que houveram falhas, né? E isso também tem que ser apurado administrativamente ou por outros meios. Quem deu causa, né? Qual a omissão por parte da Receita também, o que foi feito, algumas coisas são abusivas, mas isso caberia, mais uma vez eu falo aqui, caberia essa discussão logo após a notificação, né? A apresentação de uma defesa. E com a apresentação de defesa, a cobrança estaria suspensa. Com o julgamento da defesa, começaria a correr o prazo para a prefeitura pagar, mesmo que parcelado, com desconto. Está tudo no projeto anterior, todas as condições que a Receita mandou, né? Então, isso aí eu acho que caberia uma averiguação maior, pelo menos administrativa, e posteriormente essa casa apreciar.
Senhor presidente, pela ordem. Rafael, quando esteve mais cedo na secretaria, quando eu tomei ciência, estava sentado eu, você, o Nilo e a Bianca lá, logo depois a Beth chegou, eu fui lá embaixo, que o prefeito ainda estava aqui no estabelecimento, eu fui lá tomar ciência com ele, perguntei para ele, e ele me respondeu o acontecido, o que houve, por que não houve a defesa no prazo sucinto. Então, eu solicito da minha diretora que ele seja convocado, ele falou que vem explicar com o maior prazer, que ele seja convocado para fazer outra tribuna e fazer esclarecimento para essa igreja casa.
Está em votação o parecer número 16 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Então está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinário número 15 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.255,41 e dá outras providências. Em
posso,
discussão.
Presidente? Posso?
Perfeitamente.
Agora em discussão o projeto de lei, só quero que registre também a ata, por favor, que voto favorável, entendendo os motivos, os prejuízos que isso pode causar ao município, mas quero que fique registrado que eu sou veementemente a favor de que se apure quem foi o responsável por isso. Está claro para mim e nítido que houve uma incompetência administrativa da gestão passada do ex-prefeito Honório e da atual do prefeito Magelo. Quem errou? Não sei. Só que isso gerou um prejuízo ao município de R$ 150 mil. E não acho correto 154. Não, 154, salvo engano. Acho que é isso. Mas é 154, salvo engano. E para registrar isso, que não concordo que nós, né, munícipes, sejamos obrigados a pagar pela incapacidade administrativa, seja lá de quem for, mas eu acho que tem que ser apurado e punido quem de direito. Só isso, presidente.
Vereador Rafael.
Concordo com as palavras do vereador Louro, mais uma vez, e não só simplesmente a gestão do prefeito Honório ou a gestão do... na pessoa do prefeito Honório ou na pessoa do prefeito Magela, mas buscar quem, nós sabemos, todas as atribuições da figura do prefeito, isso cabe a secretário, a servidor, então diretamente quem tomou ciência e não tomou providência, seja na administração do prefeito Honório, seja na atual administração, que aí os prefeitos vão se defender, né? Mas alguém tomou ciência disso, seja secretário da época, alguém tomou ciência disso e não tomou as devidas providências.
Está em votação projeto de lei número 15 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Em primeira votação. Está em segunda discussão e segunda votação projeto de lei ordinário número 12 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 20 mil e da outras providências. É para o pagamento de proprietário de imóvel adquirido em 2014 para calçamento das ruas A e B no bairro São Pedro. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 12, 2016, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, pedi dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação, projeto de lei ordinária número 12 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 20 mil e dá outras providências. É para o calçamento das ruas A e B no bairro São Pedro. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei ordinária número 14 de 2016, que cria a área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, em pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação, projeto de lei ordinária número 14 de 2016, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 30, 31, 32 e 33 da vereadora Beth. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 3 do vereador Francisco. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 12 e número 13 do vereador Nilo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 39, 40 e 41 do vereador Rafael. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 30 e 31 da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos.